Oi, foca.
Olá, feipas do Brasil varonil. Hoje nós vamos falar de carnaval. Então, se a gente é aí no seu ônibus lotado do metrô, que vamos pegar a condução para Sapucaí. Eu sou o Corroxo da Noite, meu nome é Bruno Souza e leite em pó ninho, molico R$9,99, chocolatado lá tá no Escal R$4,99, café evoluto R$6,98. Lembrando que 2 mil ingressos para o 11 da Sapucaí.
Eu quero.
Carnaval Guanabara.
Fala galera, aqui é o Rui e esse ano a Grande Rio cai, tenho fé.
Fala galera, aqui é o Rodrigo e chegou caprichosos, a hora essa.
Acadêmicos do Tadeu, nota 10.
Esse ano a gente vai tentar botar pra frente o bloco dos feipas, né? Não como o Rodrigo quer, sonhador, o top, o menino. Mas a gente tá pensando em fazer o... Tipo, juntar geral, né? O que a gente faz todo ano. Só que dessa forma organizada, assim.
Sim, muito boa ideia.
E aí eu fiquei pensando assim, como é que poderia ser o bloco dos feipas se a gente fosse montar ele, sabe? Aí eu fiquei pensando, seria o Fifi de bermudinha, camisa comum...
Seria Fifi de Freira, já presenciei cenas muito legais com Fifi de Freira.
O bloco do Feipa, você diz, tipo, é uma banda e a galera...
Cara, eu tenho esse bloco aí estruturado na minha cabeça já há muitos anos.
Cara, esquece essa ideia, cara, não faz o menor sentido isso, mano.
Porra, vai ser do caralho.
Por que não faz o menor sentido, cara?
Porque ninguém se toca nada.
Porra, que isso? Claro, todo mundo sabe tocar.
Eu faço o solzinho do beatbox, ó. Piu, piu, piu.
Eu não sei tocar percussão, mas seria legal. Seria legal aprender um cursinho, né? Eu acho que é tranquilo, cara.
Eu acho que, tipo, a gente pode. Óbvio, não é pra ficar um bagulho, ah, foda pra caralho, assim, meu Deus, vamos competir na competição de melhor atlética. Mas dá pra, tipo, a pessoa aqui tem a mínima noção de ritmo. A maioria do pessoal toca algum instrumento, sabe? E, tipo, é um pouco de ritmo. Não é ó, super fácil, mas, pô, se a gente fosse marcar uns ensaios, fazer umas paradas, acho que ficaria legal. Na minha cabeça, esse bloco, ele funciona, tipo assim, a gente ia estar com... Isso aí, se o carro do Ney estivesse vivo ainda, a gente ia estar o carro do Ney com todos os equipamentos de som plugadinho lá, o Ney ia devagarzinho, assim, a gente ia na frente com a bateria batendo, e a galera atrás ali, mandando, saindo da SS, pegando ali a rua onde geral mija, no Laranjeiras ali, o caminho que a gente faz pra ir pro PG, e porra, morria no PG.
Pô, você não precisa de carro. Eu, por exemplo, aliás, foi no único bloco que eu gostei, de fato, e que no final eu quase fui assaltado, foi um que desceu, passou aqui pela minha casa e desceu a Rua da Glória ali, a Cândido Mendes. E aí, tipo, esse bloco não tinha carro, esse bloco era uma banda, assim, tipo, tinha uma galera no batuque, tinha outra galera no sopro, e é isso, e uma galera em volta cantando as marchinhas. Pô, é isso que eu idealizo, tá ligado? Tipo, a galera na banda e a gente tocando umas marchinhas assim, a galera em volta cantando, pulando, bebendo, se divertindo, e é isso.
Mas o carro é o charme, pô.
Então, não tem guitarra, não?
Não. Não. Não, era marchinha.
O som tem aquele ali, pô.
Porra, vocês gostam tanto de carnaval assim, eu não gosto do básico do carnaval, que é a marchinha, é o...
Não, eu gosto, eu gosto. Pô, o bloco que eu mais curto e é o que só tem marchinha.
A gente faz um carro de papelão, uma fantasia de carro de papelão, e põe assim do lado, carro de som. E a gente leva uma caixa de som e vai indo. Aí a pessoa vai seguindo no meio da rua, a pessoa fantasiada.
Aí, cara, ainda... Então, exatamente, esse carro seria você, ele seria o carro de Souza.
Porra, de... Essa foi...
A gente podia também ir naquele lugar que pega isopor na Antártica e ficar fantasiado de cara que vende isopor na Antártica dentro do bloco. E aí fica entrando um SRV pra galera do bloco.
Tipo assim, caraca, cara, todo mundo vive numa bolha, não é mesmo? Tem um carnaval dentro do carnaval.
É uma mata-linguagem isso.
Porra. Uma mata-linguagem? Acabou, hein?
aí vocês pra esse bloco pé no chão aí, que não vai ter nada de música, estão planejando fantasias especiais, alguma coisa assim?
Sim, pé na areia.
Você tá falando de o próximo agora? O Orquestra Voadora que a gente vai?
Isso, aliás, todo mundo convidado, homens de graça até 16 horas. Orquestra Voadora, lá em sei lá onde que é essa porra, todo mundo convidado. Até de fantasiado.
Eu quase morri na Orquestra Voadora, é uma das minhas histórias.
E tu tá chamando a gente pra ir lá, porra?
Não, mas eu quase morri por burrice minha mesmo. Não foi por assalto, nem briga, nem nada, não. Foi por burrice minha e do destino também.
Conta aí, então, que eu tô curioso.
Cara, na Orquestra Voadora, já tem um ano que o André tá nos Estados Unidos, já, né? Acho que foi no ano retrasado, não sei se todo passado, não. Eu tava lá na Orquestra Voadora com a Gisela, a tia da Gisela, que deu um maior trabalho no carnaval também. E também tem outra história dela aí no carnaval. Aí a gente tava lá de boa e, tipo, o bloco vem vindo, né? Ele vem arrastando a galera e ele tem, tipo, uma corda porque tem uns bailarinos pulando, os negócios pro carro de som passar no meio e a galera nem invadia a frente. Aí, tipo assim, ficou um espaço muito pequeno porque pra gente passar e o bloco tava vindo. Eu tava com o Chester pendurado no braço. Tipo, o bloco veio vindo, a gente falou assim, bora. Só que aí, tipo, cara, eu consegui prender o zíper do Chester no isopor de um ambulante. E, tipo assim, o bloco inteiro tava vindo e eu... Ai, caralho, merda, tô preso. E a galera vindo, tem uma maior euforia, o caralho. Ai, merda, vai quebrar o isopor do cara, ou vai quebrar o meu Chester, ou vai quebrar minhas pernas. Aí, tipo, 2 segundos, assim, de cena de filme, o negócio soltou, eu consegui ir embora. E nesse momento eu encontrei o André, que tava andando lá aleatoriamente dentro do carro de som.
Como assim?
Sim, exatamente. Eu acho que ele conhecia uma galera.
Ainda bem que você tá vivo, cara.
Sim.
Mas tu falou da história aí, que como é que é a tia Gisela do trabalho aí nessa história aí?
Cara, nesse mesmo dia, depois que a gente saiu com o André, ela falou, a gente foi lá pra Lapa e ficou num outro bloco que tava tendo lá, só que tava, tipo, morrendo. Aí o André falou assim, vou pra casa. Então, claro, pô, vamos pra casa também. E aí ela falou assim, não, que isso, festa tá só começando, vou ficar aqui. Aí a Mônica falou, tá bom, fica aí. E depois, tipo, tu vai lá, interfona e a gente abre pra tu quando tu chegar. Aí, tipo, deu 10 horas, 11 horas e a mulher não chegava. E, tipo, a gente começou a ligar, tipo, pra ela. E ela também não atendia. E, tipo, a Gisela mora no terceiro andar. E não é de frente, é de fundo. Daqui a pouco a gente tava ouvindo só um barulho, tipo, Mônica, Mônica, lá de baixo. E, tipo, ela tava muito bêbada, esqueceu qual era o número do apartamento. E pediu pra uma galera que tava passando em volta ficar gritando Mônica meia-noite na rua, assim, tipo, na esperança pra gente no terceiro andar. Pelo que ela falou, ela tava interfonando, ela tava, tipo, com uma cara de cu, assim, na frente do prédio, que não lembrava do negócio. Aí a galera passou assim e falou assim, pô, você tá precisando de ajuda? Ela falou, não lembro aqui o apartamento, mas o nome da minha sobrinha é Mônica. Aí todo mundo começou, Mônica, Mônica. É, foi basicamente isso. Foi no Barbas que rolou, inclusive, eu acho, no mesmo dia da gordinha, a história do Clube Social. Tu tava também, tá, Bruno?
Tá, esse eu lembro tudo desse dia.
Pô, eu quero ouvir.
Pô, eu quero saber, porque o do Clube Social, essa história, assim, é bom que ela tem várias visões, assim, né?
É, exato, seria bom. Todas as pessoas que estavam envolvidas, eu não sei, tu tava nem nesse dia?
Não.
Duvido que eu tava nessa história.
Contassem a sua visão dessa história.
Olha, eu sei que tava eu, o Rui tava, né? O Diego também tava. Porque, a foto aqui, vou mandar pra vocês a foto. Que a gente foi de... O Diego foi camisa do Fluminense, eu acho.
Não, esse não foi o do Fluminense, não. Do Fluminense eu tava namorando, já. Foi que eu saí de Lanterna Verde. A gente foi pro Barba. Não foi o do Clube Social, não. Foi nesse ano aí, a Gisela pistolou. A Gisela pistolou com uma mulher que parecia que estava me dando mole. Porque, tipo, eu tava comprando minha cerveja, aí ela veio, tipo, na mão grande, assim, pegou minha cerveja e ficou, tipo, indo embora com a minha cerveja. Eu falei, tu tá de sacanagem? Acabei de comprar essa porra, eu fui atrás dela, boladaço. Aí, tipo, ela falou, a mulher tá se dando mole. Eu falei, caralho, a mulher roubou minha cerveja, filha da puta.
Caralho.
Isso aí, não brinca com a Gisela dessas porra não, maluco.
É, se ela quiser te meter o buraquinho, você deixa. Se quiser te raspar aqui na garrafinha, você deixa. Mas conta, porra, a história do Clube Social aí.
Cara, a parte foi que tinha uma ação de marketing do Clube do Anabisco, sei lá. Lá no Clube Social, e lá no Barbas, e tinha umas mulherzinhas andando no Clube Social. E eu já tava um tanto quanto alcoolizado, eu peguei uns Clube Social e falei assim, caralho, melhor cantada, eu vou chegar nas mulheres e falar assim, pô, você quer um Clube Social? E se ela rejeitasse, se ela aceitasse, ela falou, me fica comigo, você quer? Melhor cantada de todos os tempos. Quem quiser, pode ter certeza que vai dar certo.
Alto nível.
100% de rei.
É isso? A história é essa, Rodrigo?
A história é essa, mas você tem que entender que nesse dia um novo jeito de se chegar em mulher foi criado ali, cara.
Aliás, já viram uma nova do carnaval de como pegar mulher?
Ah, de cair no chão?
De falar, pega uma coisa aí minha, cai no chão, por favor, a mulher. Olha, você joga o amigo no chão.
Essa a gente pode tentar aplicar com o Rico Tix aí.
Com certeza.
Pô, eu sou mestre em cair.
Verdade, né? Caralho, verdade. Porra, aí tu vai dar aquela queda bonita do fute, caralho, ia ser maneiro, então vai pegar várias mulheres.
A mina vai ficar molhadinha, né? Adora dublê.
Vai levantar com o maior lastro de asfalto na cara, tá ligado? Pra beijar a mulher.
Nossa, cada caída e levantada do Rui vai ser tipo assim, uma marca de cerveja, mijo.
É, a gente vai reconhecer quantas mulheres o Rui pegou pela quantas marcas tem na camisa dele.
Caralho, maluco. Assim, eu não tenho. Eu não lembro exatamente do como é que foi o começo e tudo mais. Mas eu lembro que a gente tava na Rua da Passagem, e aí a gente tava cruzando e tal. E aí do nada, eu, gordo do jeito que eu sou, né? Ainda mais esfomeado como é que eu era. Eu vi uma pessoa dando clube social. Aí eu cheguei assim, veio pro Rui. Caralho, Rui, clube social. Aí eu cheguei, peguei uns 10 clubes social, meu irmão. Eu peguei
exatamente.
Muito clube social.
Isso tá vindo em flashes pra mim. E no momento que você tá contando, tá vendo um Djavan aqui que tá vindo em flashes pra mim. Esse pedaço da história.
Maluco, eu peguei muito clube social. Eu lembro que era assim, eu pegava e dei pro Rui. E tal, você não pegou, que eu lembro assim, nessa hora, mas aí eu dei depois pra você, mas aí eu chegava, eu voltava, pegava mais, voltei e peguei mais. Eu tinha uns 13 clubes sociais no meu bolso, assim. Aí a gente comeu um, dois, sei lá, aí eu falei assim, qual é, Rodrigo? A gente nem, daí não aconteceu nada, só tinha clube social. Aí eu lembro que a gente tava de um lado pro outro, zoando e tal. E o Rodrigo tá tipo assim, aquele modo bêbado, fazendo isso com as pessoas que passavam praticamente. O Rodrigo pegava no braço, aí escorregando. Aí a menina, não quero não. Aí eu cheguei assim, pô, Rodrigo, tive uma ótima ideia, cara. Tu vai pegar mulher com certeza. Aí o Rodrigo, né, todo na vontade, né, falou assim, ó. Pô, cara, conta aí, cara. Aí eu falei, cara, olha só o que eu tenho. Eu mostrei, tipo, o meu arsenal de clube social. Aí eu falei assim, ô, Rodrigo, pega um clube social assim, ó. Você quer um clube social, cara? Se você quiser, não quer? Então tem que dar um beijo. Ah, eu não lembro nem exatamente a cantada, mas eu lembro do Rodrigo fazendo isso com umas 10 pessoas.
Exatamente. Inclusive com pessoas que estavam no mesmo grupo. Então, tipo, eu tava bêbado. Eu tinha 3 mulheres no mesmo grupo. Eu ia na primeira e voltava e esquecia que tinha ido na outra do grupo e ia de novo.
Puta que pariu.
Tava um tanto quanto bêbado. E eu tava no meu modo bêbado mais triste, que é o modo bêbado, estou bêbado, não peguei ninguém, quero pegar, estou triste, mas não consigo articular palavras. Isso era um modo muito que eu tinha, às vezes.
Esse modo teu, Rodrigo, ele é incrível, assim, de engraçado. Porque você fica bêbado e você fica, tipo, girando, que nem piru tonto, sabe?
Exato.
Girando
só, não é bêbado, só não é engraçado pros meus familiares, né, que tem que...
Não, mas se eles não ouvirem o podcast, tá tudo bem, né?
Não, tô brincando. No dia que a gente... Não sei se foi no mesmo dia, mas foi nesse carnaval aí do Barbas que o Diego foi de Fluminense. Acho que foi o seguinte, ao do Clube Social. Foi o dia que eu derrubei a Gisela no bueiro. E a gente foi pro Cachorro Cansado mesmo assim.
É alguma atração turística, tipo, da França lá, que você conhece, do esgoto, do Rio de Janeiro?
É, foi quase isso. Tipo, foi o bagulho que claramente foi sem querer, mas claramente foi culpa minha, tá ligado? Na verdade, é culpa da prefeitura, mas... Tipo, tinha uma madeira em cima de um bueiro ali no Largo do Machado, na altura daquelas mesinhas de xadrez, tá ligado? Aí a gente desceu do ônibus ali, um ônibus que a gente pegou da Lapa pra até o Largo do Machado. Então tava todo mundo muito bêbado, eu, Gisela e o Rafael. E aí, tipo, eu passei, tava andando um pouco mais na frente. E eu passei e meio que chutei a madeira, assim, sem querer. Não chutei com intenção, tá ligado? Tropecei na madeira. E eu tropecei, tirei ela do lugar e falei, ah, foda-se, chutei a madeira. E aí veio a Gisela atrás e... Uf, e a madeira tava... cobrindo o bueiro. E aí ela, tipo, levantou, a gente foi na Pacheco, ela jogou um álcool e depois a gente foi pra Pacheco Cansado. Foi naquele dia que eu tirei uma foto contigo todo torto no Instagram, tá ligado, Vince?
Eu vi.
Tá. A gente viu isso recentemente até.
Cara, eu nunca gostei de carnaval, tá? Eu até começar a beber assim, sair de casa, eu achava sair criança se fantasiando de língua, essas porra, muito... Desde aquela época eu já era meio progressista, assim, já sabia que essa parada era meio errada. E então, a primeira lembrança que eu tenho de curtir carnaval assim era ir pra casa do Ronaldo, tomar ice e ver os desfiles jogando pique-esconde até de manhã, tá ligado?
Caralho, verdade, hein?
Ver quem?
Os desfiles!
Nunca fui no desfile.
Era bom mesmo, cara. Tomar ice no Ronaldo, porra, bom pra caralho, saudades eternas.
Naquela época eu só bebia ice, né? Então. E é bizarro, né? E a gente, tipo, nunca mais bebia ice. Eu sinto falta de bebia ice.
Claro que não, a gente comprou ice outro dia, cara, que a gente veio aqui em casa.
Não, então. Mas foi outro dia, não foi, tipo, direto assim. Antes eu bebia direto.
Cara, ice é um bagulho que hoje é uma bebida muito adolescente pra minha cabeça. Igual catuaba, tá ligado? Eu olho pra isso e falo, já tem não, 20 anos.
Bebida adolescente é corote, cara.
Scooby é bom.
Corote é bebida de mendigo, desculpa.
Scooby é bom.
Skull Beats, cara, eu gosto em partes de Skull Beats, assim, eu acho...
Deixa um doidão.
Exato, é um bagulho que é meio desnecessário pra mim, sabe? É um power up que tu cata no chão e fala assim, que vai me dar ruim.
Ué, álcool não é pra isso?
É verdade, é verdade.
Não, é pra isso, mas, porra, a diferença entre tomar uma Skull Beats e queimar a largada e tomar 10 cervejas e ficar a noite inteira de boa, eu prefiro tomar 10 cervejas do que queimar a largada.
Eu não consigo tomar 10 cervejas e ficar, tipo...
Isso não é pro carnaval, né? Sem bexiga frouxa. Se tu for pro carnaval, tu bebe e mija si mesmo.
Eu não curto, eu não curto carnaval. Eu nunca curti, na verdade, nem quando era criança. Quando era criança, eu, mais novo, né? Talvez eu curtisse mais um pouco, porque, sei lá, eu viajava, ia pra casa do meu pai, e, sei lá, ia pra um clubinho lá que tinha uma festa. Mas nem nessa época eu me relacionava muito com carnaval, assim, não gostava. Tipo, eu já tentei, todo ano eu tento ir pra bloco, todo ano eu tento me divertir, eu tento, sabe, tipo, chegar e aproveitar, pensar, tipo, foda-se, não vou ficar ranzinza, vou tentar aproveitar. Mas todo ano, no meio da parada, eu penso, quer saber, prefiro ficar em casa vendo série. E aí eu volto pra casa, fico em casa vendo série e eu consigo, tipo, eu fico muito mais satisfeito fazendo isso.
Eu tenho esse pensamento também, cara. No entanto, esse foi o primeiro carnaval que eu... Sim, com a minha namorada, tinha os amigos dela também, assim, porque eu não sabia que a gente não combinou como esse ano de sair em bloco, pessoal, entendeu? Então, ano passado eu fiquei muito com ela, assim, a Luísa não gosta de carnaval, a Luísa que nem eu, assim, gosta de aproveitar pra descansar e tal, ficar de bobeira, só que aí o pessoal dela animou e o pessoal dela é muito gente boa também, que nem o nosso, e aí eles resolveram, assim, eles saíam de manhã cedo e iam até onde fosse, assim, de noite, né? Porque tem um pessoal que até aqui de Niterói, então não vale a pena ficar 2 horas só ir embora. O que que a gente fez foi, tipo assim, eu e a Luísa, a gente acordava umas 8, 9, ia pro carnaval bebendo, chegava 1 hora, 2, tá batendo o sol, tava cansado, ia pra casa. Porque os blocos são a maior parte aqui perto de casa. Então a gente saía, aproveitava, chegava bêbado... Comia uma coisa, dormia.
Maneiro.
E ficava de fazer os dois, sabe?
É, eu acho que dá pra fazer isso, outro. Sabe? Tipo, só que eu não saía 2 horas. Eu não saí 2 horas da tarde do bloco, mas eu também não passo a noite inteira na rua, tá ligado? Meio que escureceu, é hora de ir pra casa, tá ligado?
Tem pessoal que eles fazem isso mesmo, não, cara. Tem pessoal que vai aí de manhã, não. Vai até meia-noite.
É complicado, eu acho que quanto mais escuro fica no carnaval, mais perigoso fica, tá ligado? Depois de um horário, porque a galera já tá muito bêbada, então pra estourar uma briga é muito fácil. Tipo, de manhã é mais tranquilo. E ninguém vai, porra, cair na porrada 9 horas da manhã. Eu tenho que ter muito espírito de porco pra cair na porrada 9 horas da manhã.
É verdade. Assim, eu só vi uma briga no carnaval uma vez e foi com o Orelha.
Que tava lá?
Não, mas tava um amigo dele. O amigo dele brigou também. Tinha um Bruno, sem ser o Bruno, era um outro. Não, Pedro Simas. Que ele brigou no carnaval. Lembro que o pessoal começou a correr fugindo da pancadaria e o Orelha tava no meio também.
Eu queria comentar esse negócio de passar o dia, né? Tipo, sair de casa 9 horas da manhã e 2 horas da manhã tá na rua ainda. Tipo, no carnaval de 2016, eu resolvi meter esse louco. E é claro que não puro, né? Assim, tipo, eu lembro que nesse carnaval de 2016 eu tomei acho que doce todos os dias de carnaval. Tomei, no, tipo, de sábado a quarta-feira de cinzas, eu tava, tipo, dropando. E aí foi muito louco, porque, tipo, cara... Direto, assim, tipo... Eu saía de casa, eu voltava pra casa só pra tomar um banho, comer uma coisinha, e sair de casa de novo, assim, sabe? Tipo, teve uma hora que eu... Quando eu parei em casa na quarta-feira de cinzas, tipo, depois de 300 coisas que eu fiz no carnaval, eu percebi a merda que eu fiz com o meu corpo e com a minha mente, assim. Tipo, aí eu... Cara, eu acho que eu fiquei internado diretão depois, assim, porque foi... Era uma época também que eu tava trabalhando, né? Aí, sei lá, isso me dava um... Trabalhando, assim, de carteira assinada, uma parada que eu não gostava. Então, eu acho que isso me dava um respaldo pra eu fazer o que eu quisesse, assim, tipo... Ah, eu já tenho emprego, tá ligado? Tipo, foda-se, vou aloprar. Maluco, assim, teve momentos divertidos... Mas, na maioria das vezes, eu só tava na rua, porque se eu não estivesse na rua, eu estaria noiado em casa. Então, eu preferia estar noiado na rua do que noiado em casa sozinho. Mas foi o ano que eu mais fui a bloco, assim. Tipo, eu saía de um bloco e ia pra outro, tipo, do outro eu ia pra outro. E eu realmente, eu saía de casa 9 horas da manhã e eu voltava, tipo... Teve dia que eu... Teve uma vez que eu saí de casa 9 horas da manhã e eu voltei pra casa só... No almoço do dia seguinte, tá ligado? Tipo...
Com outro corte de cabelo, né? Um óculos escuro. Com machucado de fora a fora no peito.
Pô, falando em corte de cabelo, né? Muito... Lembrei da época moicano, geral, de moicano.
Foi. Em carnaval pode.
Foi em carnaval.
Então, eu tava querendo refazer esse bagulho aí, hein? Mas meu cabelo não tá tão grande pra fazer o moicano que eu queria fazer.
Eu ando de moicano 24 horas por dia, então...
Então, já temos... aí no meio do bloco a gente fica raspando a cabeça, assim, tá ligado? Pra fazer... E tu, Rui?
Pô, não sei, não tinha pensado nisso não. Quem sabe, talvez, fica pro futuro aí.
Cara, o meu moicano não tem nada demais, assim, eu me acostumei. Ele não é moicano, né, moicano, aquele moicanão punk.
O cabelo é cabelinho side cut maiorzinho, pô.
Verdade. Ô, Tadeu, sabe por que deu ruim na tua história aí? Que tá falando aí, aí tu desgraçou a ideia do teu carnaval? Porque tu justamente ficou todos os dias do carnaval pisando na jaca, achando que não ia dar ruim.
Não, mas assim, não foi por causa disso. Foi tipo... Tá, o carnaval foi desgraçado, mas tipo... Não é por causa disso que eu não gosto de carnaval. Eu nunca gostei de carnaval, tipo... Esse foi um ano que eu, tipo... Decidi tentar aproveitar ao máximo, sabe? Tipo, se não pode vencer junto a eles. Foi o que eu pensei, assim, e eu realmente me juntei, tá ligado? Acho que eu até exagerei um pouco.
Esse ano aí, você tenta de novo, então? Porque esse ano é um dia... Um bloco.
Mas não precisa. E não precisa usar essas coisas de droga, cara. Tenta curtir careta que nem a gente, pô.
Eu já tô careta, vai fazer 2 anos, cara.
Tem uma história então. de que envolve cabelo e carnaval. Quando eu era criança, eu acho que foi o meu velhofobia origin. Quando eu era criança, adolescente assim, né? Não adolescente, pré-adolescente. Eu ia muito com os meus pais no bloco do Carlinhos de Jesus, que tipo, onde o Barbas acaba, meio que o Carlinhos de Jesus começa. Mas só que é o contrário, porque o Carlinhos de Jesus vai mais cedo que o Barbas. Mas é no mesmo lugar ali. Aí ele vai até o Leme. E ele passa por dentro do túnel, né? Ali do Rio. Aí eu ia, tipo, direto com meus pais e tal. E um belo ano, meu pai trouxe aqueles spray de pintar cabelo rápido, sabe? E aí ele trouxe um rosa pro meu irmão e um verde pra mim. E eu tava com um cabelo muito grande na época, quando eu tinha 13 anos, cabelo muito grande. Maior do que o do João naquele estilo. E aí, porra, eu pintei meu cabelo com uma árvore de Natal, tá ligado? Verde. Aí eu falei, sou criança, foda-se. Vamos lá, vamos de boa, pô.
Samambaia, mano.
Não sei o que, cortando com meus pais lá, nem sonhava em pegar mulher, só tava jogando aquela espuminha chata dos outros. E aí, tipo, um belo momento, eu tava. Quando chega pra entrar no túnel, o túnel é mais apertado que a rua, então todo mundo concentra pra caralho pra entrar. E eles começam a tocar explode de coração dentro do túnel, um barulheiro do caralho. E aí, tipo, eu tava entrando. Daqui a pouco eu sinto uma mão vindo de trás e puxando o meu cabelo, tipo, muito forte. Aí, tipo, eu falei, caralho, que merda é essa? Aí eu deixei pra lá, daqui a pouco de novo, tipo, umas 2, 3 vezes puxando o meu cabelo. Aí quando eu olhei pra trás, tinha uma porra de uma velha olhando pra mim, tipo, muito legal seu cabelo. Eu falei, caralho, você tá puxando meu cabelo? Ela, não é peruca, não? Aí eu falei, caralho.
É a Maísa, pô.
Cara, mulher levou puxadão no meu cabelo, tá ligado? E claramente não era uma pena, não era pelo cabelo. Cara, mulher, desgraçada.
Uma das paradas que eu curto pra caralho no carnaval é que, pelo menos um dia, assim, tu acaba dando um rolê com uma galera full aleatória, assim, tipo... Tipo, tu tá dando rolê, sei lá, com o Souza, aí de repente o Souza traz uma galera que, tipo, tu nunca viu na vida, e de repente vocês são melhores amigos, porque vocês estão bebendo desde 10 horas da manhã, então é tudo em família. Eu acho isso muito irado.
Sim, é, o milestone do meu carnaval é encontrar o PG. Geralmente nos lugares mais aleatórios.
Tem o grupinho dos NPC do carnaval, né? O PG, o Yu.
O Ian.
Choquito,
caralho,
né?
Caralho, Choquito. Muito NPC no carnaval.
NPC do carnaval. É, que é muito bom. E o negócio do Clube dos Cinco? Vocês viram amigos? Melhores amigos naquele segundo e nunca. Sim. Mais.
Não, foi nessa aí que eu conheci o Ceará, Renato, Maian, Isis, esse pessoal aí do Franco. Conheci.
Verdade.
Inclusive teve uma festa depois aí. Que não. Tem uma história aí proibida.
Ah, eu não.
Com esse pessoal aí. Não, eu tenho.
E o lado bom e o lado ruim disso aí, é bom quando você tá com dinheiro, ruim quando você não tem muito dinheiro. Mas assim, de certo modo às vezes é bom. Tipo, é porque você perde a total noção do controle do seu dinheiro no carnaval, pelo menos eu. Eu sou um cara que controla muito bem meu dinheiro, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Porém, caralho, vai tomando no carnaval, tipo, eu perco real o controle do meu dinheiro e, tipo, quantas cervejas eu já tomei, quantas cervejas foram distribuídas, de onde veio essa cerveja que eu tô tomando.
Eu queria poder discordar. Eu queria poder discordar, mas eu não consigo, porque é pura verdade. Eu saio de casa assim com R$50 num dia de bonança, né? Aí eu olho de novo na pochete, acabei de comprar
tem
dois cervejas.
Tem R$70 aqui.
Ué? Ué? Como assim? Como assim?
Ainda tem isso, tipo, no carnaval. De você gastar uma puta de uma grana, assim, só porque tu tá bebendo pra caralho, tá ligado? Tipo... Ah, cara.
Cara, você tem como se planejar. Tipo, eu não compro mais cerveja na rua.
E no meu caso, eu sempre tenho que voltar de Uber pra casa. Isso quando o Uber quer subir Santa Teresa, ou pode subir Santa Teresa. Porque às vezes não é nem questão do cara não querer, às vezes é questão de tá tudo fechado.
É, eu acho que o grande problema seu e do Diego com o carnaval é que vocês moram no pior lugar da Terra pra se estar no carnaval. Que é Santa Teresa.
Pô, mas vocês não dormem, vocês têm o quê? Também toque, tipo, tem que dormir na minha caminha? Também dá pra
isso
dormir
em outro
lugar,
privilegiado.
Né? Isso aí é aquele negócio de, tipo, pô, vou cagar, só posso cagar no meu banheiro. É, dorme na casa de amigo.
Pô, mas também é foda.
Dia seguinte tu acorda lá.
É, a parada de dormir na casa do amigo é o seguinte, por exemplo, sei lá, eu tô no cachorro cansado, vamos supor, com o Rui. Aí eu viro pro Rui, Rui, vou dormir na tua casa. É, porque é do lado, né, tranquilo. Aí, pô, tô lá com o Rui, me divertindo, não sei o quê, de repente, porra, não tô mais afim, tá ligado? E aí o Rui tá animadão lá, tá, vai continuar, vai varar a noite ainda no cachorro cansado. E eu já tô querendo, porra, vazar, tô querendo meter o pé há muito tempo, e aí eu tenho que esperar o Rui, tá ligado? Pra ir pra casa dele. Enfim, isso é mó rolê isso, cara. Tipo, eu prefiro minha casa.
São... Muito cuzão, porque o Rui faz isso direto. O Rui tá bêbado na festa, o Rui dorme onde estiver e vai dormir, tu querendo ir ou não.
Ah, eu acho que esse negócio de ser... É, eu discordo de você, acho que... Você, não sou pro cuzão por causa disso, tá ligado? É a minha preferência.
Eu acho que carnaval é maneiro... Assim como qualquer coisa na vida, é legal com as pessoas que estão com você, tá ligado? Se as pessoas que estão com você tornam aquilo ali divertido, apesar dos perrengues e percalços que você tem pra estar ali, então é uma saída divertida como qualquer outra, tá ligado? Você ri pra caralho, você sai e se diverte pra caralho. Só que com um pouquinho mais de perrengue. Tipo, é...
Verdade.
A galera da Gisela é toda pró-carnaval, sai pra caralho, sai fantasiado. Então, tipo, sempre que eu saio com eles, eu me divirto pra caralho, bebo pra caralho, vamos pra 500 blocos. Mas tem uma galera que não curte, aí meio que o rolê fica meio cansativo pra quem não curte e tá com pessoas que não curtem.
Não, assim, tipo, eu já saí com pessoas que curtem e tal. A parada, tipo, eu concordo que, tipo, a companhia faz o rolê, né? Mas assim, pra mim tem limite, assim, tipo, até mesmo quando eu tô, tipo, às vezes eu tô no Grajaú, lá na casa da Thay, e tá rolando mó sonzeira, a galera tá numa sócia, fazendo som pra caralho, aí eu tô tocando também, eu tô, porra, me divertindo, não é do nada, não é do nada, né, mas, tipo, de repente eu começo a me cansar, começo a ficar com sono, começo a ficar meio de saco cheio, e aí, porra, eu tô no meio do rolê, eu viro assim, pô, eu viro pra Thay, que, porra, vara a noite também, tocando, eu viro, pô, vou dar uma deitada ali na tua cama, dar uma dormida, qualquer coisa tu me chama. Tipo, eu sou assim em qualquer lugar, tá ligado? Tipo, eu acho que eu tenho uma durabilidade, assim, de energia, de divertimento menor que as pessoas, não sei. Porque eu até me divirto até certo ponto, depois eu, sei lá, eu já sei que eu, tipo, eu saio no rolê, eu já sei que eu não vou até tarde mais, tá ligado? Tipo,
é que tu é gótico, tá ligado?
Não é gótico, cara, eu conheço um monte de gótico que... Quer dizer, eu, assim, pessoas que eram góticas, né, porque eu não sou mais... Eu conheço um monte de gente assim que vai direto, assim. Tipo.
É que aí não amadureceram, Pedro.
Eu concordo com você, Tadeu, em metade. Porque assim, eu concordo completamente com o que você tá falando aí há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, tá ligado? Que foi até o momento que eu tive a experiência do contrário. E aí eu falei que, ah, dá pra encontrar um meio termo, sabe? Porque eu falei do troço, eu consigo sair num momento específico, assim, não preciso sair todo dia de carnaval, tanto que eu saio num dia que eu tô animado, combinado, comprei uma cerveja, tô levando aquela bolsinha com gelinho, assim, que vai esvaziar ao longo do caminho, depois eu vou pra casa, e aí?
É, pra tua certeza, pode, coisa, assim, sabe? Às vezes, tem várias vezes que eu penso assim, pô, seria legal trocar uma ideia com a galera na praça hoje, só que eu tô, tipo, 9 horas da noite em casa, eu penso assim, porra, vai ser uma merda pra sair daqui e vai ser uma merda pra voltar. Isso em dia normal, assim, tipo, eu vou ter que gastar um puta de dinheiro com Uber. E aí isso me faz ficar em casa a maioria das vezes, tá ligado? Tipo, no carnaval, então, porra, não. Acho que. É, tipo, o aniversário do JG no carnaval, por exemplo. Tipo, eu achei legal sair, encontrar a galera e tal.
Eu acho que assim, tu pode encontrar alguém da tua vibe, né? Alguém da tua vibe, tipo assim, eu imaginei que assim, é que minhas histórias disso acontecer, de tipo assim, pô, cara, tô cansada, eu fico assim, não, pô, vamos aproveitar mais, isso era muito na época de colégio, começo de faculdade, sabe, que assim, pô, cara, tô meio cansado, mas pá, vamos embora, sabe, ou consigo ficar um pouquinho mais, porque assim, atualmente eu não tenho mais experiência, assim, vou embora.
Eu acho isso uma coisa meio imatura, assim, sabe? Tipo, você... Ah, eu tô querendo ir embora, mas eu vou tentar aproveitar mais, tá ligado? Só porque as pessoas estão aproveitando também. Tipo, eu era assim, tipo... E aí eu descobri que isso é muito... Isso, pra mim, no caso, é muito imaturidade. Porque, tipo... Cara, eu vou prestar atenção no meu corpo. Com certeza. Eu vou ver o que ele tá querendo, tá ligado? Tipo... eu vou cuidar do meu corpo. Se meu corpo tá falando, cara, eu quero descansar, eu vou virar pro meu corpo e falar, bora. Antigamente eu cagava pro meu corpo, né? Com essa história aí que eu falei pra você, tipo, eu cagava pro meu corpo tava falando, vambora, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais, e eu tava falando, foda-se você. Sabe, tipo, enfim, eu acho, sei lá, eu acho isso.
Eu acho que, assim, eu sempre gostei de carnaval, desde quando eu era pequeno, meus pais sempre me levavam pro bloquinho. Mas, e também porque eu gosto da música que está tocando, eu acho que 70% também é eu gostar da música que está tocando. E mais um fator que me fez gostar ainda mais de carnaval é quando eu pude beber e entender todo o lado de caralho, beber é muito maneiro, e beber e poder dar uns gritão no meio da rua no carnaval é muito maneiro também. E esse fator aí, inclusive, o fator das pessoas aleatórias, foi inclusive o ano que, tipo, eu falei, cara, carnaval é pica demais por isso, que foi o ano lá que eu conheci essa galera toda, que a gente tava num rolê aleatório, eu e o Rui. E se o Rui quiser narrar essa saga aí, se você se sentir confortável,
pô, não,
seria legal.
Não tem muita coisa assim, não, tipo, tava no meio de uma galera aleatória, tava na glória ainda, né, tipo... E na verdade, o highlight dessa história, né, que perdura até hoje, é que foi um dos primeiros rolês que o Diego começou a fazer com a gente, né? Esse carnaval, o Diego meio que entrou no bonde, assim, nesse carnaval. Mas enfim, acho que onde o Rodrigo quer chegar é conhecer uma grande crush, né, nessa história. Mas que nossos caminhos foram pra... É.
Porra, essa história é muito triste, cara.
Juliana Manuela, o nome dela. Bom, a história não é triste, não. Quando a gente fizer um podcast sobre desilusões amorosas, aí a gente fala sobre isso.
Aí eu tenho várias. Esse podcast, ele não tem restrição pra ninguém. Qualquer pessoa pode participar do podcast.
Eu só queria aproveitar esse papo de rolê aleatório pra lembrar, tipo... É, a gente, o Ceará fazia muita parte, tá? Ceará, antes, quando era solteiro, era um NPC do carnaval.
Exato. Tá solteiro, tá?
Então 2019 pode ser o ano, né? É, Ceará
Revival.
Vai, a gente vai encontrar no mesmo bloco o Ceará, o PG, o Choquinho, no mesmo bloco, e vai... tudo junto,
tudo em holograma.
O Ian.
A gente tava num desse. A gente tava na Lapa, né? Tipo, eu, o Rodrigo, tipo, quem eu lembro, né? O Gui, o Ceará, acho que o Tadeuzão tava também, e uma amiga bonitinha do Ceará. E foi maneiro, porque a gente tava lá na Lapa, bebendo pra caralho de noite já, e a gente chegou embaixo de um dos arcos, né? E é tipo, do nada a gente começou a querer cantar uns pagodes antigos e aleatório, começou lá. Estrela, ilumina meu céu, sei lá, outro pagode que eu agora não lembro mais tantos pagodes. É, o que importa é que, de repente, a gente fez mó grupinho, assim, de pessoas aleatórias, que nem conhecia, cantando a nossa música. E do outro lado, né, do lado da gente, num outro arco, é, no arco do lado, tinha uns caras com tambor, com pandeiro, sei lá que porra eles tinham, que estavam fazendo um pagode sério, e que, de repente, o nosso grupo tava grande e o dos caras tava vazio. Aí, de repente, um dos caras chega no nosso arco, assim, e fala assim, pô... Maneiro vocês cantando aí e tal, né? Mas sabe o que ia ser mais legal? Se vocês parassem e juntassem um grupo, tá ligado? Ia ser mó bacana e tal, um grupo só. E aí a gente se sentiu mó, tipo, esqueci a palavra, mas intimidado, né? E falou assim, não, que isso, não, querendo roubar bloco de ninguém, não, que isso,
Melissa. Que isso,
e aí a gente... E a gente meio que abandonou o bloco. Mas foi legal, porque, tipo, a gente, do nada, criou meio que um mini bloco.
Então, nesse dia, não nesse dia, mas no dia do grupão com o Ceará, a gente fez isso no Cachorro Cansado também, na dispersão do Cachorro Cansado, e ficou a galera com a gente também. O Ceará é um grande puxador de sambas.
É mesmo.
E nesse dia, que a gente tava no final do Cachorro Cansado, a gente não só ficou cantando música aleatória, como a gente cantou as nossas paródias. E tipo, quando a gente mandou o Arerê, o Souza foi jogar RPG, tipo, uma galera curtiu, tá ligado?
Exato.
Essa ideia que eu tive quando eu dei a ideia do bloco dos feipos, assim, cara. Porque não precisa de som, de coisa que é só o pessoal junto zoar. Sacou?
É.
Isso deve acontecer no próprio bloco que a gente vai, tá ligado?
Sim, mesmo.
No bloco que a gente vai, isso vai acontecer com certeza. Que a gente vai acabar o som, você quer saber? Aí vai começar a cantar de novo. Arerê. Só que com mais gente e com mais empoderamento.
E sem músicas homofóbicas. Cara, só rapidinho. Teve um dia, teve um ano. Pra arrematar essa história do PG, mais aleatória possível, teve uma vez que eu tava saindo de um bloco, sei lá onde é que era, tava tipo eu, Gisela, o Roberto, amigo da Gisela, acho que, e o Rafael também, aquele que o João cretou. Aí a gente tava andando, tipo, por cima dos arcos, não por cima, né, mas aquela rua que é mais alta que vai descendo ali na Lapa, tá ligado? E aí, cara, do nada a gente encontrou o PG. O PG tava com a barba ruiva, vestido de Thor, com um martelo. E, tipo, foi muito do nada, cara. Do nada. Eu falei, caralho, PG. E aí ele ficou andando com a gente até o fim da noite. Ele, tipo, ele tava com uma galera, ele parou de andar com essa galera e começou a andar com a gente. PG é realmente um NPC, cara.
Esse PG é muito gente boa. Ah, maluco, sabe o que é pior? Na história que eu vou contar daqui a pouco, também tem um PG na história. ele entra no meio da história.
Ixi, olha.
Incrivelmente, ele é muito bom.
O ano novo que o Rian tava, o PG também tava. Que a gente foi pro Santa Teresa. Cara, todo ano.
Eu vou chamar o PG pro evento. Vou chamar o PG só o PG pro evento.
Porra, chama assim.
Rodrigo, tu tava falando aí das músicas que tu curte de carnaval, e eu fiquei curioso assim pra saber, cara, porque assim, eu tinha muito preconceito com as marchinhas de carnaval, muito assim, só que aí, não sei se é tipo música ruim que tu escuta muito, tu começa a gostar, eu comecei a gostar muito, maluco, de marchinha de carnaval, e assim, queria saber quais vocês gostam aí, quais vocês têm favoritas, marchinhas de carnaval.
Eu gosto de todas. Mas eu gosto que no Cachorro Cansado teve um ano, eu não lembro qual era. O Rui deve lembrar que teve uma que ficou repetindo 500 vezes. Que a gente ficou, caralho, essa aí é nova, hein? Tu lembra qual era?
Não é Cabelo do Zezé, não? Lembro. Olha a cabelinha.
Lembro.
Não, não era, não.
Se você fosse sincera...
Eu acho que era essa aí.
Toda... Cara, tem que ser. Pra eu lembrar agora do nada, uma marchinha, com certeza era essa.
E tinha também a... E nesse, num dos carnavais, a gente ficou fazendo... Onde o Arerê e o Souza foi jogar RPG, a gente fez várias paródias ao vivaço ali. Eu e Rui.
É verdade. A gente era muito bom fazendo paródia.
Pô, era muito legal.
É o hábito.
Um dom que a gente tem que recuperar.
Esse Aurora não tinha uma paródia nossa, não? Tipo, a gente gritava uma coisa.
A gente só ficava gritando. Quando a gente não tinha nada criativo pra botar, a gente ficava... Aurora.
É verdade. Aurora.
E tava muito em voga naquela época. E Mama.
Ah, o que sempre rola no Cachorro Cansado é o Mamador de Sete Mares.
Mamador de Sete Mares é muito bom. O Cachorro Cansado foi onde o Fifi subtraiu uma Fanta no antigo...
E faliu.
No antigo posto de gasolina, exatamente. Tem certeza que aquele posto faliu porque faltou, na hora de fechar, R$6,79 que era o preço da Fanta. Verdade.
Sim. E que saiu na TV e tudo.
É, lá foi a coluna do Anselmo Góes.
Pessoal... Chegamos agora no momento aqui do podcast, onde a gente vai fazer um quadro, é análise musical. Nesse quadro aqui, eu convidei essa semana um dos nossos participantes aqui, o famoso compositor, ex-vocalista da Scurvy, Rodrigo, para pedir para ele fazer uma análise de uma marchinha. Uma música de carnaval pra gente.
Eu fiz uma análise de uma marchinha que eu acredito que todos conheçam, mas eu vou pedir pro DJ botar aí depois pra tocar.
Toca aí, DJ. Toca aí, DJ Rocucho.
E aquela, tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Tá ligado?
Tô ligado, essa música é linda.
É Carmen Miranda que diz aqui que é a autora.
Pode
dessa
ser.
Música.
Não fui a fundo pra saber a autoria, mas é uma das mais belíssimas marchinhas de carnaval. E, inclusive, é a marchinha de carnaval mais gado de todos os tempos. Porque poderia muito ter sido escrito nesse século aqui. Porque... Porque claramente, cara, essa marchinha ela foi escrita por um cara que é louzeiro, que começou a gostar de uma menininha na escola, mas infelizmente elas só querem Zé Droguinha, cara. Porque hoje em dia, os bons não têm muita chance com a 10 de 10, não. Você vê aqui, ó, vou até pegar aqui recitar pra vocês aqui a primeira estrofe.
Uma informação adicional aqui, que eu tô vendo no GOG, aqui no GOG, que tá escrito aqui que é o compositor aqui em 2013 foi o Sambô. Essa música é do Sambô.
Aí sim.
Pode cancelar.
E na segunda estrofe, ele deixa bem claro que quando ele tava dando um triple killzinho no LOL, a arroba dele não conseguia dar alegria, cara, pra ele. Porque ele fala assim na letra.
Porra, o maluco namorava o Davi Luiz,
porra. Mas ele, a letra é assim, meu amor, não posso esquecer, se dá alegria, faz também sofrer. A minha vida sempre foi assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Então, claramente, ele não conseguia esquecer, cara, a rouba, porque, porém, é foda, man. KKKKK.
Essa porra parece restart.
Exatamente. Aí, ele era gado demais, cara. Ele tentava ser sad boy pra pegar a mulher. E na terceira estrofe, que é essa história de gostar de alguém, já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse, nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. É porque, cara, ele desiludiu da crush dele e ele é virgem, então ele foi buscar conforto na religião, cara. Igual ele vai falar que não é mais escravoceta e pede ajuda pro parça Jesus pra só pensar nele e não mais no depósito. Ou seja, ele virou o obreiro da Universal, o que é um pouco contraditório. Afinal, evangélicos não gostam de carnaval. Então essa é uma marchinha pra conscientizar contra as marchinhas e contra as mulheres que só querem usar droguinha e que enchem o cu de droga.
Muito bom.
Tá aí.
Pô, perfeito. Tá aí. Com certeza que Carmen Miranda pensou nisso.
Com certeza.
Incrível, né? A Carmen Miranda, desde 2013, com o Sambô, contra os escravocidas.
Essa letra é muito gado, cara. O cara fez tudo pra
mulher. Isso aí é pirata.
Hã?
O Rodrigo jogando marchinhas de carnaval.
Gado
de
demais. Já sugeriu essa aí. Exatamente. É, um fun fact aqui para um amigo ouvinte que está ouvindo, não é mais no Jorge, mas tem uma pessoa dentre nós aqui que todo ano vai no desfile das campeões. E é o cara que você vai se surpreender quando descobrir quem é. É o nosso querido Rubens Cutia.
Eu vou no desfile das campeões, eu perdi a piada.
Pô, tu vai, tu não ia? Todo ano tu ia no desfile das campeões, pô.
Não, fui uma vez.
Não, pô. Tu foi mais de uma vez, pô. Tenho certeza que tu foi mais de uma vez. Ou tu tava mentindo aí, falando que ia.
Não, eu já fui na minha vida duas vezes, mas desde que eu te conheci, acho que uma.
Ah, acho que foi duas. Já foi o suficiente pra virar cana, né?
Vou falar pra vocês que eu nunca fui, mas também não tô. Eu sinto que não tô perdendo nada, maluco.
Ah, eu acho que é maneiro, deve ser legal. Nunca fui também.
Ficar madrugada dentro lá, vendo passar a gente assim, dando tchauzinho. Eu me sinto a velha olhando pela janela e passar assim.
É arte, né, cara? Você
é, eu acho que deve ser legal, tanto assistir quanto desfilar. Mas já que desfilar...
Desfilar deve ser mais legal.
Pô, desfilar às vezes é bem chato, porque tem vários perrengues que pode dar, tá ligado? Primeiro que tem que andar naquela merda, aquela sapuca aí tem, é grande pra caralho, é uma hora e meia pra passar ali, eu acho, ou mais. E fora isso, às vezes a tua fantasia pode ser pesada.
Ah, mas Rodrigo...
Pode ser a fantasia pesada pra caralho.
Pensa aí, cara, quanto tempo tu fica em pé num bloco normal?
Ah, não, eu sei, eu tô falando que eu queria, mas eu também queria desfilar, mas deve ser um perrengue do caralho. Às vezes tu vai desfilar, tipo, 6 horas da manhã, tu tem que chegar lá 9 horas da noite... Ficar lá com a fantasia pesada e ainda tem que estar sorrindo, senão o dirigente da escola de samba vai te mandar tomar no cu.
Dá chibatada.
Exatamente, pô. Aquilo ali pra você é esporte, mas pra eles é a vida deles, pô. É, os caras querem ganhar dinheiro, pronto. Sei lá.
Cara, o pior é que deve ser muito bom mesmo, porque assim, pra ter uma senhora obreira, assim, que vão no bagulho com a roupa pesando metade do peso da mulher, dá uns 100 quilos a velha, tão gorda, e ela tá assim com aquele sorriso assim, ai, parece que eu encontrei Jesus Cristo, né? Gira pra cá, gira pra lá, pra passar por isso.
Deixa eu te contar, mas é uma parada que me irrita essa porra, que é a ditadura, foi denunciado pelo Sérgio Moro, que elas são obrigadas a engordar pra ir na ala das baianas, que mulher magra não pode, tá ligado? Eu acho só
possível. Isso ainda é xenofóbico e gordofóbico.
Sim.
Eu ouvi dizer, cara, que isso foi também na operação Roda Baiana, né, da Polícia Federal, capitaneada pelo nosso herói nacional, Sérgio Moro, super ministro, que Deus o tenha, falando que inclusive mulheres que nasceram em outros lugares que não a Bahia tinham que ir no cartório e registrar de novo o lugar de nascimento pra Bahia. Pra poder desfilar.
Que isso, maluco.
Sim,
assim não dá. Sim. Maior concentração de baiano do Rio de Janeiro cair.
Exatamente.
E corroborando com a história do Rui, também é homofóbico o carnaval. Porque só pode ter coreógrafo gay. Tu já foi lá no desfile? Já viu pela TV como é que é?
Pô, mas
não vê um hétero.
Milton Cunha é gay?
Ah, não sei. Nunca vi ele beijando outro homem na televisão.
Eu nunca vi ele com uma mamadeira de piroca, então não posso dizer se ele é gay.
Pô, mas não precisa dar
uma mamadeira de piroca mamada. É criança, cara.
É, nunca vi uma foto dele com uma mamadeira de criança. De piroca.
É verdade, porque o nosso excelentíssimo Milton Cunha, ele é só come buceto.
É, provavelmente. Tem uma dieta do carnaval aí, né, cara? Porque as mulheres fazem dietas regradíssimas pro carnaval, o Milton Cunha só se alimenta de buceta pra poder durar o carnaval.
Eu como chachaquinha. Nesse carnaval só vai ter pepeca.
Duvido, é. eu dou meu cu se ele for hétero.
Tem um amigo...
Ou bi.
Pô, beleza, cara.
Deixa o cara,
Deixa ele ser o que ele quiser, pô.
Não, tô falando só que parece que é um pré-requisito. Pra você poder participar do carnaval, tem que ser gay. Não tem na TV,
cara,
um
carreto. Eu acho bizarro isso, porque, tipo, eu, como heterossexual,
ai,
já sofri,
caralho,
no carnaval por causa disso.
É, caralho, melhor história, caralho. Como eu não lembrei dessa história até agora?
Eu tava em bloco...
O Rui sofreu.
Eu estava presente.
Eis a primeira vítima.
Já, mas eu estava presente, eu posso
atestar. Pode atestar, caralho. Puta que pariu.
Mas foi, pô.
Não, eu tenho dois comentários pra fazer, mas vou fazer depois de hora. Eu tava num bloco LGBT friendly, que eu não vou falar o nome, porque senão.
Tô coxona. Bom,
galera vai cair a pau. Porque... É, esse porra aí. O bloco é maneiro pra caralho. Pô, toca várias músicas, galera se divertindo.
Só não pode tocar em mim.
Eu na minha inocência. Não, não é isso não. Na minha inocência, estava com uma menina lá. E tava dando beijos nela, como o carnaval é de praxe. Quando de repente eu cutuco meu ombro e falo: ei, vamos parar. Eu sou heterofóbica. Que naquela hora, cara, a primeira coisa que eu falei pra ela foi assim: cara, isso aí é invisibilidade bi. Primeira resposta que eu dei pra ela.
Ah, foi uma boa resposta, é, cara. Se você fosse bi.
Porque. Não, mas olha só, pra mim, agora brincadeira à parte, assim, pra mim ela foi babaca pra caralho, tá ligado? Porque.
Ela tava zoando,
mas tipo, foi um bagulho que não. Mas foi babaca, tá ligado? Justamente também por isso que o Rui falou, tá ligado? Ela não sabe se o Rui. Só porque o Rui tava beijando a mulher e ela assumiu que o Rui era hétero. O Rui podia ser pan, podia ser Olimpíadas. Gostou da piada?
Não, assim, eu entendo a zoação da menina, eu entendo. É,
foi zoação.
Não, eu sei que foi zoação.
Não, eu entendo porque, tipo, a garota provavelmente lésbica deve ser compelida a ficar com outras, tipo, quer dizer, falei errado. Ela deve sofrer preconceito pra caralho. Enfim, em lugares héteros. E aí, quando ela tá no ambiente dela, ela pensa assim: ah, eu vou dar o troco agora. Sabe? Tipo, eu super.
Sim, mas ela não sabia se o Rui era gay ou. Aliás, se o Rui era bi, tá ligado? O Rui podia estar beijando uma mulher e depois do lado ele tá chupando o pau de um japonês, tá ligado? Ela não sabia.
É verdade, então... ninguém garante que isso não aconteceu.
Exatamente, sabe? Então, só porque o Rui tava beijando uma mulher, ela assumiu que o Rui era heterossexual e foi lançar essa piada aqui, né? Que pra mim foi infeliz.
Tudo bem, mas eu queria saber, o Rui, se de fato você falou esse negócio pra ela de que é invisibilidade pi, se isso foi uma piada do momento agora ou se você realmente falou isso pra ela.
Falei, sim, cara, eu falei.
Foi uma boa resposta. Melhor resposta. A outra boa resposta.
Não, acho que é sacanagem, porque. Assim, na verdade, assim, vou falar a verdade. Não falei, não. Foi uma resposta que eu pensei agora. Mas. Se eu tivesse falado isso, sendo hétero,
exatamente. Eu ia falar isso. A outra boa resposta era você ter ficado quieto.
É, sim. Eu não me incomodo, não. Achei engraçado até. Só levantei essa bola aí porque foi engraçado.
Não, é. Foi engraçado, mas assim, eu acho que foi meio babaca, principalmente porque ela nem conhecia ninguém que tava ali. Talvez tivesse sido um jeito de se enturmar, talvez, de conversar com as pessoas, que a gente tava num grupo grande. E era.
Sim.
E eu acho que só eu e o Rui e a Laura e a Gisela eram as pessoas que eram heterossexuais ali daquele lugar. Não daquele lugar, mas tipo, do grupo que a gente tava.
Sim, eu acho que. Eu continuo achando que não existe heterofobia.
Não, claro que não existe.
Não,
existe.
Não.
Falta aqui. Isso não... Ninguém tá falando que existe, eu só acho que agora não, eu tô na banca, tá ligado?
Se o JG não tá aqui, o SJW vai ser o.
SJW, como é que é?
SJW. Aquele festival de música lá.
Não tô tendo mais.
O Lollapalooza era aí. Sugou todos os hipsters.
Verdade.
Não gosta de carnaval, mas fica lá ouvindo música merda no Lollapalooza com gente suada dopando bala. Olha aí.
Nunca fiz isso.
Não tô falando de você, não. Tô falando de pessoas que falam: ai, carnaval, gente suada no bloco, ouvindo música ruim, tomando cerveja quente. Faz isso tudo pagando R$500 numa chácara de São Paulo.
Caralho.
Que isso, cara? Tá R$900.
Pior ainda, tá ligado?
Não, mano, que isso? Não vou pro Lollapalooza nem fudendo. Eu pensava isso do Rock in Rio, fui também, né? Mas enfim. Mas o Rock in Rio foi uma experiência, assim, tipo, que eu precisava ter, né?
Essa experiência que eu precisava ter, a cada 2 anos eu falo isso, mas aí chega na hora de comprar, minha carteira não consegue acompanhar a minha vontade, aí a gente não entra em acordo.
Eu ganhei ingresso do Rock in Rio também, do E Futuro. Participei de uma promoção. Enfim, voltando pro assunto carnaval, né? Que...
Então, pessoal, agora chegamos naquele momento do FeipaCast, onde vamos fazer um joguinho aqui. Esse jogo aqui é comentando tweets antigos. E o convidado da semana é Tadeu Saieg. Comente esses tweets aí pra gente, Tadeu.
Como é que é? Desculpa, repete
aí. Eu te mandei aí pelo seu correio eletrônico. Vou pedir pra você dar uma comentada aí pra gente ler. Primeiro você lê e a gente vai argumentar em cima, comentar.
É, eu não sei quem foram os usuários que enviaram essas frases, mas enfim, vamos lá.
Foi do nosso querido
Beleza.
Snowden.
É, a primeira...
Não tira o teu
meu... nada,
não. Todos os tweets são seus.
Meu? Que isso? Primeira mão.
É, pode acreditar. Tweet antigo é assim.
João Guilherme tá aí, hein?
Não, me manda depois isso aí em tweet, que eu quero saber se isso é meu mesmo. Puta que
pariu. Beleza. Vou pedir pro nosso estagiário mandar...
Não, tem umas frases aqui. Tem uma frase aqui que eu tenho uma parada aqui do Gabeira. Enfim.
É spoiler.
É spoiler. Vou chegar lá.
Tadeu, vou fazer o seguinte. Spoiler. Comenta, depois eu te mando a referência bibliográfica, tá? Pra você dar uma lida.
Tadeu, tipo, você lê, aí se tiver que dar uma explicação sobre a história, você dá...
É, vai ter que dar muita explicação aí.
Enquanto uns vão no show do Megadeth, outros vão no show do SPC. Três pontinhos.
Esse eu gostei.
Mano. Pô, seria muito melhor se fosse. Enquanto uns vão no show do Megadeth, outros vão no show do Intervalo.
Maluco, eu não lembro de ter tweetado isso. Eu nem lembro o que eu quis dizer com esse Twitter.
O Rui tem o.
Não, pô, foi no dia que você foi no show do SPC com o Diego.
Mentira.
Tava até no show do Megadeth.
Eu fui no show do SPC.
É verdade.
Ah,
no show do médico lá, da tua mãe.
Muito obrigado pela. Elucidação do cara.
Eu lembro de você no colégio. 3 horas tentando ligar, sentado na escada.
Pode crer. Era Lulu Santos, na verdade. A gente sacaneou que era SPC.
Ah.
Caralho. Acho que eu nunca fui no show do SPC.
SPC será.
Melhor do que o do Megadeth. E eu já fui no show do Megadeth.
É porque o Megadeth não tem Pepeu Gomes.
Exatamente. O SPC tá mais próximo aí de aceitar o currículo do Pepeu. Mas não, o seu Megadeth é bom.
Ué.
Segundo tweet. Ah, seria muito mais legal se eu não soubesse que era meu, mas tudo bem. É, eu e o Slack tendo aula de cálculo 1 aqui, só na marotagem. Check-in, Centro de Tecnologia, UFRJ.
Tava fumando maconha nesse dia, não tava não?
Não, antes disso ele ainda era evangélico. Depois ele virou maçom.
É, eu não fumava maconha nessa época. Eu já tendo aula de...
Só dava.
Puta que pariu.
Esse dia... Tu lembra desse dia, Tadeu?
Não.
Pô, esse dia foi muito bom. Foi o dia que a gente foi lá no... É, conta aí.
Eu quero com entonação esse, tá?
É foda porque eu não lembro. Mas assim, a maconha que depois eu comecei a fumar fez eu perder todas as memórias. Enfim, fala aí, Rui, que eu não lembro.
Foi o dia que, tipo, eu, tu, Souza, André e Pavão fomos lá pro fundão pra meio que fingir que era calouro e ir no trote pra pegar dinheiro. Aí a gente, tipo, foi na aula de cálculo só pra galera achar que, tipo, aí não, esses caras estavam na aula mesmo, eles são calouros de verdade.
Caralho! Eu lembro
disso. Eu esquecido.
Caralho, essa porra aconteceu de fato, cara. Não, o pior de tudo é que a gente foi pra uma aula de cálculo aleatória só pra fingir que era calouro.
Mano, eu tentei entender o que tava na aula, eu prestei atenção realmente, mas não entendi nada.
Caralho.
E o pior é que a gente não ganhou nenhum dinheiro, né?
É...
No trote depois.
É, o pior é que choveu e aí não teve trote.
Aí depois o Eduardo Bolsonaro fala que só tem vagabundo na Universidade Federal. Ele tá com a razão aí, ó, porra. Vocês entrando...
Mano, cara, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, eu acho. Mano.
Pô, essa foi assim, burra. Eu tinha esquecido disso,
pegou...
foi.
A gente foi de ônibus pro fundão pra ter uma aula de cálculo só pra fingir que era calouro. Mano.
Não, e se enturmando com o pessoal novo assim, tipo assim, porra, isso aqui é.
Caralho. Não, e eu lembro que, que a professora, tipo, separou o Equador e o André, tá ligado? Que eles ficaram conversando. Aí ela falou assim, não, você, senta pra lá, sei lá, mulher italiana.
E era uma porra dessa, tinha um sotaque estranho, não tinha?
É, de italiano.
Na primeira aula, cara, já estavam... Cara, engraçado que calor, a gente já tava se conhecendo bem ali, né?
Enfim. Intimidade, entrosação, nota 10.
Isso aí é quase uma...
Quarteto mágico.
É quase uma festa da Sofia, só que vocês ficaram com a parte chata, tá ligado? Sim. Entrou todo mundo, calouro, se cumprimentando na aula, como se não se conhecesse.
É, cara, não, isso foi muito ridículo. Tipo, não foi uma festa, tá ligado?
É, se isso foi ridículo, lê o resto dos seus tweets aí pra ver o que é ridículo.
Caralho.
Então, terceiro tweet.
Eu quero com emoção.
Nota 10, hein, novinha? Que?
O Tadeu mandando
essa. Eis que é 10, de 10.
Mano, que situação foi essa? O que é isso? Eu não sei o que foi essa.
Tá no Twitter.
Mano, isso não faz sentido. Pra que eu... Não, alguém invadiu meu Twitter, cara, e mandou isso. Não é possível.
É, pode ser também. Pode ser. É igual o que os caras lá que caíram no negócio do Twitch lá falam, que era tudo hack.
Exato. Né?
Jovem,
né? Como diz os famosos, né? O pior tipo de cego é aquele que não vê.
Mano, eu nem sei por que eu falei. Tem data isso?
Eu tirei a data.
A gente quer poupar você do trabalho.
É, mano. Porra. Enfim, quarto Twitter. É, gosto do Rio. O que mata é a bala perdida.
Que isso? O moleque é o piadista do Twitter, mano.
É quase o Gregório do Vivi lá falando da mulher do Pedro Paulo.
Não, nada a ver, mano.
Caralho. Gosto do Rio que mata a bala perdida.
Então, o Tadeu acabou de se retweetar agora.
Follow, unfollow. Follow.
Ai, vamos lá pro outro Twitter. Encontrei o Gabeira na rua do Catete ontem. Ele estava no carro, mas passou tão rápido que só deu pra gritar: Gabeira, acho que assustei ele.
Esse aí é bom.
Eu lembro dessa porra, cara. Ele tava passando no carro, ele tava no topo do carro, né? Só que o carro tava passando rápido, acho que ele já tinha acabado de fazer.
Tava fazendo drift no carro, hein?
Não, é o carro de som. E ele tava no alto do carro de som, sabe? Como se estivesse fazendo um discurso em algum lugar, só que ele tava indo embora. Porque o carro tava passando muito rápido. Aí eu fiquei tipo, Gabeira. Aí ele tomou um susto assim e me deu um tchauzinho. É isso que aconteceu.
Feste Gabeira.
Vamos lá.
Ele tava de fundo,
velho. Up, Altas Aventuras, é legal e faz você chorar. 4 pontinhos.
Pô, tá deu um cara sentimento. É,
mas todo mundo.
É, não.
Todo mundo chora em Eu chorei em
Eu também.
Eu não vi o filme.
Então.
É muito bom, recomendo. Mas
você tá errado aí.
Só vê a primeira cena, só vê a primeira cena.
Você quis lacrar aí em cima dos outros, todo mundo aqui é sentimental, cara. Todo mundo chorou em Up.
Quem é mais sentimental que.
Vocês estão errados.
Nem vi o filme, cara, enfim.
Você não viu o filme? Você não, não viu?
O Rui não viu o filme.
Ah, tá, porra. Eu falo, porra.
Aí, como se eu precisasse agora pra falar mal do filme, tem que ver o filme.
É. Carnaval é uma época de escolhas difíceis. Agora.
Acabou?
Profundo.
O que eu quis dizer com isso também, eu não sei. Mas é profundo.
Mas essa seria a próxima pergunta, né? Tipo, o que você quis dizer com isso? Quais são as escolhas difíceis do carnaval?
Se você me mandar o Twitter original com a data, talvez eu possa te responder.
Isso aí, ou você tá esquivando, né?
Eu pensei, mano, viram? Carnaval é uma época de escolhas difíceis. Nunca saí entre o meu sofá, minha cama, Netflix, blá blá, bibi, blá.
Aí, te diminuiu, entendeu?
Não, mas isso é praxis de quem não gosta de carnaval, fala... E aproveitarei muito o bloco da minha cama.
Aí, Rodrigo.
E essa foi boa, hein, gente? E assim...
Aí, galera.
Fala.
Não apague os tweets. Já estão todos salvos.
Ai, droga! Caralho.
Aí, mano, na moral, eu não sei o que eu quis dizer com essa última. Me manda a data, por favor, pra eu tentar entender. Aliás, eu não sei o que eu quis dizer com nota 10 aí, novinha também.
Cara, você tá... É tipo carnaval. Novinha, nota 10.
Qual, qual a hashtag da noite aí, pessoal?
Nota 10 e novinha.
Não sei, tem que pensar aí. Tem que pensar aí, mas assim, é bom a gente agora, já estamos chegando pro final também, e esse é um questionamento para se levar. Que escolhas difíceis são essas aí do carnaval que o Tadeu tinha que fazer aí, hein?
Pensa aí.
Jamais saberemos.
E manda um comentário pra gente, que na semana que vem nós leremos o seu comentário.
Pô, boa ideia essa aí, hein? Boa ideia, gostei.
E esse podcast, ele só é possível graças às pessoas que nos apoiaram no Padrim e no Patreon. Vamos ler o nome delas.
No Patreon.
Vamos ler o nome delas aqui agora. Márcio Canuto...
Escolhe a voz aí. Escolhe uma voz aí, ó. Escolhe uma voz aí, Rui, pro Rodrigo imitar. Que ele vai ler os nomes dos nossos colaboradores com a voz que você escolher.
Márcio Canuto.
Vai.
Pedro Ruas.
Calma aí que eu vou... Não, calma aí. Eu nem lembro da voz do Pedro Ruas. Deixa eu...
Graças a Deus.
Olha lá os seus colaboradores aí. Márcio Canuto, Milton Cunha, Charney Toronto, Rui Menzin, nosso Craig. Parece o cara do UTC, mas... Essa é a minha melhor ideia.
Tá parecendo o Faustão, bicho.
Mas tá parecendo o Bemacho no último episódio.
O Márcio Canuto fala meio gritando, assim.
Então, pessoal, agora chegamos na hora aí. Qual vai ser a hashtag? Qual vai ser a hashtag? Alguém tem uma ideia aí de como vamos decidir essa hashtag aí?
Não sei, cara. Fala aí, Souza. Como é que você acha melhor?
Olha, pensei aqui, eu acho que seria uma boa a gente fazer um concurso de cuíca e ver qual vai ficar a hashtag aí que marca o pessoal aí.
Caralho.
400 metros boa, aí boa, boa. De cuíca aí ralado. Vamos lá, então. Quem começa aí?
Pode começar, Bruno.
Vou começar, então. Eu vou... Pode deixar que eu comece assim, ó. A hashtag de hoje é Clube Social, Clube Social.
Filha da puta. Véi, eu vou mandar, vou de cuica clássica mesmo. Quem quiser fazer o estilo, que já é uma cópia de uma cópia de uma cópia, é o que é a única cuica que eu sei fazer. É o... Vai se fuder, vai se fuder.
É tudo mesmo. A minha hashtag da minha cuica é...
Isso é o... É o João Kleber. É o gemidão do Zap?
É o João Cui.
É a cuica do gemidão do Zap.
A minha hashtag é... Bloco da minha cama, bloco da minha cama, bloco da minha cama.
Eu pensei que era... Que é isso? É, como é que é? Novinha nota 10.
Aí, e aí
Gabeira,
você...
Gabeira,
cuica do Gabeira.
Que susto, que susto.
A cuica do Gabeira é... Gabeira, no Rio de Gabeira. 43.
No show da cuica dá pra botar também um...
SPC, SPC. Mega 10.
E aí?
Cálculo 2.
Aí você, ouvinte, agora... Vai lá e faz um comentário pra gente. Vamos ver qual é a cuica que ganha esse torneio aí.
O legal é que eu tô fazendo a cuica com o gesto de mão da cuica. Eu não consigo imitar cuica sem fingir que eu estou tocando uma cuica.
Meu, quem está fazendo voz de cuica, fazendo gesto com a mão, curte aqui.
Vim só pelo gesto de cuica com o coste na mão.
Então, pessoal, esse foi mais um FeipaCast. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Bruno Souza, muito obrigado. E um obrigado aí também pro Rui.
Valeu, tamo junto.
Um obrigado pro Márcio Canuto na galera, que é o Rodrigo. E um grande obrigado ao nosso Tadeu Saieg.
Eu fiz faculdade, fiz calculou na faculdade.
É, só deixa o disclaimer aí, Bruno, para as pessoas do bloco, já que se sair antes de terça-feira.
Vai sair com certeza, então fica o aviso aí, pessoal. Que nós vamos lançar o primeiro bloco dos Feipas, que nada mais é do que uma união de todas as pessoas que estão aqui falando com você, que para você poder contribuir aqui, né, ter aquela soça assim, em palco aberto conosco, e nós vamos no Orquestra Voadora, nós vamos encontrar por volta de umas 2h30, 2 horas ali na Festa do Passo do Catete. Esperamos vocês e que vocês vão fantasiados e que se divirtam, porque nós vamos nos divertir.
Essa aí é só pra quem contribuiu mais de R$50 no Padrim, que tem direito a ser nosso amigo.
Esse programa é o oferecimento sandrinha.com.br.
Diego Manarino, 25 de fevereiro de 2017, aí molecada, afinal, quando é o bloco do cachorro cansado, bora geral Rodrigo Barbosa, quem é Vitor Farias, Rafael Reis Locker, irei João Guilherme Mingudo. Gabriel Castanheira, dá um Google. Gabriel Castanheira, domingo, 17 horas. Luiz Felipe Coelho, domingo, 17 horas. No mesmo lugar de sempre, Danilo Prédios, não começa, 16 horas. Bernardo Heredia, domingão, esquenta um dia aqui, HRS. Afinal, quem é Victor Farias?